Nós vamos iniciar hoje, nosso tempo de culto, a exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Então, por favor, já pode abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Como é nosso hábito, uma exposição a longo prazo, então não sabemos ainda quantos cultos nós vamos dedicar à meditação desse texto. Mas toda vez que selecionamos um texto para meditação a longo prazo, é um convite também à igreja a meditar, a ler. Leiam diversas vezes, leiam com seus familiares, tanto o texto de Gálatas quanto o texto de Abacuque, que são os textos que vão nos acompanhar em meditações no culto. E hoje eu vou introduzir as mensagens em Gálatas, portanto, apenas alguns detalhes sobre a mensagem de Gálatas. E que eu quero chamar essa mensagem com um chamado à legitimidade do Evangelho. Vamos nos concentrar apenas num trecho, que é o capítulo 1, no versículo 1, e apenas na introdução. Mas quero fazer alusões, uma vez que é uma epístola, para que você consiga ler de forma mais aprofundada a meditação e aí acompanhar, então, as mensagens. Um chamado à legitimidade do Evangelho. Talvez seja esse o assunto da introdução. Nós vamos meditar apenas uma parte do versículo 1, mas é necessário ler toda a introdução de Paulo. Se o Senhor permitir, nós vamos dedicar 3 mensagens até o versículo 5 para compreender esses elementos. O primeiro deles é aquele choque, quando uma igreja recebe a carta, que é uma epístola de um apóstolo, na ocasião em que aquela região estava distante de Paulo, e Paulo, então, sendo obrigado a escrever uma epístola, há razões por que ele faz isso. E é a primeira epístola de Paulo. Esse é o primeiro impacto, e essa mensagem não podemos desperdiçá-la nessa aproximação. Mas, até o versículo 5, Paulo apresenta de forma diferente que ele não fez nas demais epístolas. E há razões para isso. Nas demais epístolas, Paulo tinha uma convivência com aqueles irmãos. Haviam problemas internos, como a carta aos Coríntios, nas duas cartas à igreja de Corinto. Também aos Efésios, onde Paulo doutrinou, esteve ali por um certo tempo. Paulo havia amadurecido no seu ministério, mas não foi assim com a carta aos Gálatas. Há uma razão que faz com que Paulo tenha uma certa urgência ao escrever, e o tom inicia com uma ideia não só de urgência, mas num tom de um apóstolo que está tremendamente preocupado. Portanto, o assunto que leva Paulo a escrever é muito sério. Por isso, uma legitimidade do Evangelho. Se não entendermos isto, não entenderemos a carta de Paulo aos Gálatas. É quando ele se apresenta como Paulo o apóstolo e já começa dizendo: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, o que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste presente século perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Portanto, Paulo, na apresentação, faz mais do que uma saudação, como costumeira. Paulo se defende de imediato, como alguém que está dizendo: eu não vim aqui para conversar com vocês uma coisa muito simples. Seria mais ou menos você receber alguém à sua porta, que quando ele já toca na porta e você já percebe que o toque é diferente. É quando alguém faz assim, você fala: opa, parece que não é muito amigável, você já vai preocupado. E quando você abre a porta, o indivíduo não diz bom dia, ele já diz assim: sou eu, apóstolo. Não qualquer apóstolo. Mas por que você está se defendendo tanto, Paulo? O que está acontecendo? É mais ou menos esse o tom inicial da epístola. É uma preocupação de algo que é... O que você fez? Se alguém chegar à sua porta assim, você já pergunta: o que eu fiz para você estar assim? Então você já entra numa certa defensiva, dá uma atenção, porque o assunto é grave. Eis a razão que nós temos que obter para aproximar da epístola de Paulo aos Gálatas. Para a meditação de hoje, pois vamos dedicar até o versículo 5 em 3 mensagens, mas para a meditação de hoje você deve responder ao Senhor em adoração. Que valor tem para você? Avalie sua vida, sua fé, pois vamos falar de um assunto sério. Que valor tem para você a inspiração do autor bíblico? Se vamos meditar em Paulo, que valor tem para você a pessoa de Paulo? Não somente o texto. Não somente a produção textual, que nós temos em alto valor, certamente, pois nós temos a palavra de Deus como uma revelação para a sua igreja, mas o autor que produziu. Se Paulo estivesse aqui hoje, como ele trataria a nossa igreja? Se você respeita a inspiração dele, você teria que temer também a Paulo. Paulo, você é um homem inspirado por Deus. E como ele nos trataria? Que valor tem para você a crença na salvação pelas obras? Você diria, mas eu não acredito na salvação pelas obras. Então, é porque você não dá valor algum. Mas se você dá algum valor a isso, como Paulo te trataria? O que é para você a salvação? Notem que vamos falar de um assunto que é deveras polêmico no meio cristão já de alguns séculos e que divide a teologia em dois mundos, o mundo pastoral. Aqueles que acreditam que o homem participa de alguma forma da salvação e aqueles que acreditam que não. Mas para você, que valor tem a afirmação de que a salvação não vem pelas obras? Será um assunto pequeno? Será que é um assunto que não tem muita importância crer dessa forma? E que valor tem para você a crença na salvação pela fé somente? Ou seja, se não crer desse jeito, a fé diminui para você? É algo que você não se importa? Isso é debate para acadêmicos, na teologia, ou para você tem algum significado? E se você dissesse assim, não tem diferença, pouco se me dá. Como Paulo, que você respeita como inspirado de Deus, reagiria a essa sua neutralidade? Ou como ele reagiria se você fizesse uma opção para um desses elementos? Será que ele julgaria isso algo pequeno, que não iria realmente interferir na crença do evangelho que ele acreditava? E é isso que nós vamos responder a Deus nessa manhã. Vamos pensar um pouco na inspiração, quando ele se apresenta como um homem inspirado. Paulo, um homem que representava a voz de Cristo para aquele povo. A autodefesa, que já vem de imediato. Paulo não espera. Esse texto é uma defesa do apostolado de Paulo. E a mensagem, quando na introdução ele já lança a mão daquilo que quer dizer. Ele simplesmente cumprimenta, se apresenta e diz, você sabe quem está falando aqui, né? E eu tenho uma mensagem muito dura para vocês. E o que disseram a meu respeito não é verdadeiro. E eu vim aqui para fazer a diferença. E nós vamos nos preparar nossos corações para a meditação nesses versículos, especialmente na apresentação de Paulo como um homem inspirado, apto para corrigir aquela igreja, ousadamente falando em nome de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor, como já fizemos desde o início desse rito, desse culto. Mas agora queremos especialmente dar atenção ao Senhor e à palavra. O Senhor inspirou o apóstolo Paulo. É para nós um homem escolhido, que através da sua história, que através da sua experiência, que através de tudo que entendeu do Senhor Jesus, escreveu. Nós que temos em alto valor a palavra escrita, não podemos ignorar que ela foi produzida pela inspiração que o Senhor deu em separar um homem como ele, lhe dando entendimento, conhecimento e experiências para que os cristãos do seu tempo pudessem conhecer o Senhor. Isso ficou preservado para nós. Nós cremos na inspiração da palavra, porque cremos na eleição do apóstolo. E uma vez que os homens do seu tempo o conheceram através dele, nós também queremos agora dedicar nossa atenção à leitura da palavra, à leitura desta epístola, para chegar ao conhecimento do Senhor através das palavras que ele produziu. E o assunto que para ele foi difícil, duro, que o instigou a escrever uma epístola tão dura com aquele povo, que sirva isso também de lição para nós hoje, a darmos o valor exato do Evangelho da Graça. Assim oramos e nos dedicamos em nome de Jesus. Amém. Tendo essas perguntas em mente e a nossa introdução à Carta aos Gálatas, é importante que todos nós, para esta mensagem, para que a nossa fé seja ampliada à medida da inspiração de Paulo, sobre a legitimidade do Evangelho. Esse é o tema. A legitimidade do Evangelho, ela deriva de uma inspiração legitimada. Como nós cometemos tantos erros teológicos e aceitar tantas doutrinas só porque elas são ensinadas por homens famosos que escrevem livros e comentários? Nós embasamos muito mais a nossa fé, às vezes, numa teologia que vem sistematizada, e você escolhe, dependendo da igreja, dependendo da denominação e da linha teológica que você foi doutrinada, você vai dizer, não, eu sou dessa teologia, eu sou da outra teologia. Mas nós devemos lembrar, nessa manhã, que a teologia não foi inspirada por Deus. Homens importantes que escreveram, estudaram a palavra, mas estão colocando ali suas opiniões, e muitas vezes opiniões baseadas na sua doutrina, na sua história, numa linha histórica que ele decidiu seguir. Mas quando nós voltamos à palavra do Senhor, nós queremos aquilo que foi inspirado, Os apóstolos que escreveram foram inspirados, os autores bíblicos foram inspirados. Então, para nós, a revelação magna é o texto bíblico. Não somente uma posição teológica para nos aproximarmos do texto bíblico. Por que isso é importante? Porque Paulo, no presente século, em que escrevia, ele não sabia que a palavra que ele estava produzindo seria formatada como nós temos hoje, e haveria esse tratamento. Mas Paulo, quando esteve, todos respeitaram. Ele ganhou o respeito dos apóstolos e dos cristãos que evangelizou como um homem que esteve de fato com Jesus, que entendeu com profundidade a fé, e então produz o texto. Através do texto, nós podemos conhecer a pessoa de Paulo. E através da pessoa de Paulo, nós vamos conhecer aquele que ele conheceu, Jesus Cristo. Isso para nós é fundamental e importante. É necessário passar por uma inspiração legitimada. Para que você não diga, não, a minha opção de fé é essa. Mas por quê? Porque eu vou dar uma lista de teólogos dos últimos séculos que defendem isso. E se você estiver no caminho errado da Bíblia? Será que é só um erro teológico? Eis a razão do debate. Paulo escreve uma epístola. Uma epístola é a relação do autor com o seu destinatário, muito diferente de uma carta. Nós estamos acostumados com carta, e eu não vou aqui gastar tanto tempo para fazer essa diferença, uma vez que o nosso objetivo é a mensagem. Mas é digno de nota que quando falamos de epístola, epístola é diferente de carta pessoal, onde você escreve sem nenhuma preocupação em doutrinar aquele que ouve, onde a relação pessoal é uma relação informal. Uma epístola é muito mais uma carta oficial, que deve ser lida em público e que transmite as crenças daquele indivíduo que pode ser incriminado pelo que escreveu. Por isso chamamos de epístola, é a episteme, é a crença, é a vida do autor, e geralmente de forma pública. Transmite a crença daquele que escreveu e há no mundo secular, de certa maneira, uma disputa sobre isso. Lá no mundo antigo de Paulo, o que era a episteme? Quando alguém produzia algo de si mesmo. E o que era a doxa? Aquilo que ele simplesmente acreditava que poderia servir ou não. Todos nós chamamos a epístola de Paulo de episteme. Não simplesmente assuntos que o Paulo conheceu e está aconselhando. Olha, se você acreditar nisso, tudo bem. Se não acreditar, tudo bem. Também é só um edito para dizer que esse pensamento existe. Então, o mundo bíblico passou a usar a epístola como um estilo literário para a comunicação da fé. Por quê? Porque nós respeitamos aquele que está dizendo. Não são simplesmente conselhos, princípios e ideias a serem divulgadas. É o que aquela pessoa crê. E eu quero saber o que ele crê. E passou a chamar isso de episteme, a epístola. É o que nós temos de Paulo. Logo, o conhecimento é confiável se você confia em Paulo. Se você não confia em Paulo, aquilo é só doxa. É só um pensamento importante do presente século. E por que a inspiração? Porque Paulo coloca o seu espírito que é demonstrado na obra. Quando nós falamos de alguém inspirado, nós perguntamos o que o inspirou. E esse espírito que o inspirou, que nós vamos respeitar. Se Paulo representa de fato um pensamento cristão, como aqueles irmãos do primeiro século trataram, nós vamos tratar também. É a influência para o processo de criação daquela obra literária. É a motivação, o estímulo. E nós temos uma pressuposição que é a inspiração divina. Se isso para você não é algo resolvido, eu diria, resolva na sua vida. Porque nós cremos que a palavra do Senhor foi inspirada por Deus. Que os livros que nós temos aqui não estão aqui simplesmente para nos dar um conhecimento sobre o mundo, um pensamento a ser seguido e obedecido. Mas tem o espírito de homens que andaram com Deus, que foram selecionados e escolhidos por Deus. E é por isso que esse texto sobrevive a tantas críticas durante tanto tempo. Não dá para tirar aquilo que está aqui e transformar esse texto num texto comum como qualquer outro. A inspiração de outros textos são inspirações espúrias. Aqui é uma inspiração pura de alguém que conheceu a Deus. É isso que nós temos nas mãos para lermos. Essa epístola é a relação do autor com o destinatário. Então, quem é esse autor? Como ele é feito? E quem é o destinatário? Os irmãos da Galácia. Então, eles estão vivendo algumas situações que obrigou Paulo a escrever, sendo ele Paulo, o apóstolo. Paulo era chamado, no mundo hebreu, de Shaul, que chamaríamos hoje de Shaul. Mas, no mundo grego, ele era chamado de Saulo, que é a transliteração de Shaul. Mas ele se apresenta no seu nome latino, Paulo. É como ele ficou conhecido. Isto nos dá a importância do apóstolo, como ele escolheu ser conhecido como apóstolo aos gentios. e não no mundo hebreu que o chamaria de Shaul. Até mesmo sua opção de vida seria: eu entendi o evangelho com profundidade, e o mundo lá fora precisa entender também. A primeira batalha que Paulo vai enfrentar é diante dos próprios apóstolos, que acreditavam que o evangelho era algo somente para judeus, de tradição hebraica. E eles diziam a Paulo: Paulo, eles nunca vão compreender, eles nem conhecem o hebraico, eles não têm nem a língua. Eles não têm o aramaico como fundamento, eles não têm nossas tradições, nossa história. Imagine, Paulo, eles precisam de 6.000 anos de história para compreender a profundidade messiânica que estava em Cristo Jesus. Esse era o argumento de Pedro e Barnabé. E Paulo estava dizendo: não, meu amigo, eu explico isso para eles. E o Paulo foi e explicou. E cá entre nós, se não fosse por Paulo, você e eu não entenderíamos o evangelho. Não saberíamos essas expressões. Então Paulo se apresenta com um nome latino, como ficou conhecido, alguém que tinha capacidade dada por Deus para explicar algo tão complexo a um povo que nunca ouviu falar daquelas tradições. Então ele vai enfrentar um problema, ele vai lá e planta várias igrejas na Galácia do Sul. Algumas pessoas no meio teológico vão dizer: não, Paulo não foi essa Galácia, é a Galácia do Norte. Então Paulo já escreveu isso aqui no final da vida, mas não é a minha opção de leitura. Mas que Paulo escreveu para a Galácia do Sul são igrejas que ele implantou na primeira viagem. Logo, é essa a primeira epístola que Paulo escreveu, aproximadamente no ano 49 da era cristã. Logo no começo. A primeira epístola. E a última epístola é a segunda epístola ao Timóteo. Você vê o Paulo com décadas de evolução no seu espírito sobre o que ele compreendeu e escreve aos Gálatas, do que ele vai escrever agora a Timóteo, já depois de toda a experiência de prisão. Foi após a primeira viagem e antes do Concílio de Jerusalém. Uma vez que no Concílio de Jerusalém, tudo que Paulo está ensinando e debatendo foi usado para resolver essa questão sobre os irmãos judaizantes daquele século. A legitimidade do evangelho deriva de uma inspiração legitimada. Com essas informações, nós podemos então olhar para a legitimidade da inspiração de Paulo. Observe então que ele se apresenta como Paulo, no seu nome latino, e depois vem uma defesa. O que isso traz para nós? Se tem hábito de tomar nota, isso é importante para a epístola. Quando alguém se apresenta e é reconhecido naquele mundo, é sinônimo de que ele quer falar com aquele mundo. Quer ser conhecido como ele se apresentou àqueles irmãos quando o evangelizou. E é isso que nós vamos ter nessa epístola. A legitimidade de Paulo é a legitimidade da inspiração que ele debate. Quem era Paulo? Quem era esse homem? Como ele ficou conhecido? Nascido em Tarso, na Cilícia, seria a nossa atual Turquia. Paulo nasceu como um homem privilegiado. De que maneira? Nós podemos deduzir que Deus o escolheu desde o nascimento. Essa região da Turquia, havia ali um porto provisório. O maior porto da região era o de Corinto, mas os romanos demoraram para conquistar o porto de Corinto. Então eles criaram ali uma entrada para o mundo da Ásia e para a Europa, de tudo aquilo que eles traziam do extremo oriente, que atravessava o Mediterrâneo. Então, os romanos, quando dominavam, e dominaram também toda Jerusalém no ano 64, criavam certos lugares que tinham ali pessoas específicas no mundo político. A família de Paulo era uma família envolvida com a política no Império Romano, então eles colocaram a família de Paulo para morar ali. Então, Paulo nasce num lugar estratégico, membro do Império Romano, ele tem direito, de por nascimento, ser romano, porque herdou de sua família. Falava o hebraico, porque a família era judia. Também falava o aramaico, que era a tradição e a comunicação textual. Falava o latim, porque aprendeu com o mundo romano. Mas a língua do comércio é grego, então ele falava grego também. Na sua infância, teve acesso a toda a filosofia e a poesia ocidental, que vinha pela língua latina e língua grega. Mas, através de seus pais, toda a doutrina e tradição religiosa dos judeus. Esse é Paulo. Aos 12 anos, antes do 13º aniversário, ele se apresenta perante o Sinédrio e os membros daquela comunidade judaica, e quando aquela comunidade judaica, por hábito, vai questioná-lo sobre sua doutrina, ele sabia muito do mundo hebreu. Sabia muito do mundo grego, então eles deram a ele uma bolsa de estudos, porque é assim que se fazia, a educação formal, para estudar em Jerusalém com o maior sábio da época, chamado Gamaliel. E Paulo, então, é doutrinado com Gamaliel e se torna um grande erudito no mundo hebreu, e também um homem com muito conhecimento no mundo ocidental. Por isso, Paulo poderia rapidamente explicar para o mundo ocidental a complexidade do mundo judeu. Estudioso da filosofia ocidental, judeu, fariseu, educado nas tradições, tornou-se zeloso pela tradição e crença judaica e virou um perseguidor de cristãos. Era temido entre os cristãos pela sua crueldade e violência, saindo a mando do Sinédrio para prender, torturar pessoas que ensinavam doutrinas que os judeus consideravam heresias. Esse é o apóstolo Paulo. No versículo 13 e 14 do capítulo 1, observe, logo no início do conteúdo, Paulo diz, porque ouviste qual foi o meu proceder. Eu, Paulo, me apresento a vocês e vocês sabem quem eu sou. Eu não estou de brincadeira. Porque vocês sabem quem eu fui. Como eu procedia lá quando estava no judaísmo. Eu perseguia a igreja de Deus e eu a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, nenhum judeu era como eu. Se você ler essas palavras fora do ambiente da epístola e do assunto, você pode achar que Paulo era muito arrogante. Paulo, por que você está se defendendo tanto? Dizendo que ninguém é como você? Ele só está constatando a realidade para demonstrar a seriedade. Entre os judeus, avantajava-me muitos da minha idade. Sabia mais do que todos eles. Era dedicado. Eu não brincava com a fé. Enquanto a religião era só um elemento para alguns dos meus amigos da minha idade, eu estava lá memorizando a Torá, aprendendo a língua, tentando entender os mistérios da minha religião. Eu era um judeu dedicado à tradição dos meus pais. Por isso fui eleito para conduzir missões de perseguição aos cristãos. A fé não é brincadeira para mim. Então, quando Paulo se apresenta, está aqui o Paulo, tudo isso vinha à tona. Mas esse homem se converteu. Ele encontrou o próprio Senhor Jesus no caminho, teve uma experiência dramática e ficou cego. E naquela experiência ele sabia que estava sendo escolhido por Deus. O próprio Jesus lhe apareceu ao caminho. Eis a razão do segundo elemento dessa introdução, que é um apóstolo legítimo. Nós estamos vivendo dias assim. Tem tantas opiniões e tantas teologias, e cada um escolhe a sua. E nós vivemos dias que temos apóstolos. Aliás, temos mais do que apóstolos na igreja evangélica hoje. Pessoas que não foram inspiradas por Deus. Se eu já estou dizendo que nem toda teologia se origina no apóstolo, imagina acreditar que tem apóstolo hoje. Não acreditamos nisso. Mas é importante ressaltar novamente alguns elementos na nossa meditação na carta aos Gálatas. Falsos apóstolos. E Paulo estava dizendo, eu sou um apóstolo verdadeiro porque eu fui escolhido por Deus e foi o próprio Jesus. Na epístola aos Gálatas nós vamos entender que um apóstolo é aquele que foi enviado pelo próprio Jesus. Nenhum apóstolo pode ser enviado por si mesmo, mas pelo próprio Jesus. Em Atos, no capítulo 26, no verso 16 e 18, ele se justificando perante o rei, dizendo quem ele era e o que ele cria. Ele vai contar sua própria história e ele diz que Jesus apareceu para ele e a luz foi tão forte que ele caiu aos pés de Jesus. Mas Jesus foi até ele e o levantou e disse, levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa defesa de Paulo ao contar sua própria conversão foi um chamado. E esse chamado, em primeira instância, é um chamado cristão, pois tornou-se a testemunha mais ousada entre os cristãos. Deus o enviou ao mundo. Para entendermos um pouco dessa inspiração legitimada, basta pensar então na forma como Paulo teve a sua vida, como Jesus aparece a ele e o que ele se torna a partir daí. Paulo não é uma pessoa que teria uma fé mais ou menos. Não é uma pessoa que brincaria com as coisas de Deus. Por isso Deus o selecionou. Não é uma pessoa que teria assim, não, vamos para a igreja e está tudo bem, não vamos fazer uma diferença, vamos ficar ali quietinho. Peraí, é verdadeiro? Sim. Se é verdadeiro, por que vamos ficar mais ou menos? É Jesus o Salvador? É Jesus o Salvador. Então, pronto, todo aquele que não acredita em Jesus como Salvador está errado e pronto. E Paulo não tinha medo disso. Paulo não tinha medo dos de fora em dizer que o que ele aprendeu, o que é verdadeiro, não pode ser crido pela metade. mas também com os de dentro. Porque quando Pedro e Barnabé chegaram para ele e disseram, Paulo, não, você está querendo pregar e você não é assim que funciona. E ele vai dizer nessa epístola que apontou o dedo para Cefas, que é Pedro. Muda de vida, Pedro. Ou seja, Paulo confrontou os de fora e os de dentro com a fé. Não dá para ficar numa fé e com medo de judeu, com medo de religiosos. É verdadeiro? Sim. Se é verdadeiro, qual o problema de vocês? Então Paulo foi ousado entre os cristãos. Que aplicações nós temos disso para a nossa vida hoje, ao lermos Gálatas? Paulo não é apenas um autor antigo. E a Epístola aos Gálatas não é apenas uma relíquia. Ele é um instrumento divinamente escolhido e inspirado. E a Epístola é o eco da voz de Deus, ressoando através dos séculos. A história de Paulo, a conversão de Paulo, a implantação das igrejas e a defesa do Evangelho que culminou na carta aos Gálatas, é a voz de Deus através disso tudo para que você e eu, hoje, possamos conhecer a Deus e ouvi-lo. É mais do que uma história, mais do que um homem, mais do que uma experiência religiosa. Deus o escolheu e através da sua voz nós podemos conhecê-lo hoje. A legitimidade do Evangelho deriva de uma inspiração legitimada. Mas há uma segunda nota muito importante nessa introdução da inspiração legitimada que Paulo se apresenta. A argumentação intensa e o confronto direto. O que significa isso na carta aos Gálatas? Havia, naquele começo da era cristã, o cristianismo era uma afronta aos judeus, de certa maneira. Se você está pensando assim, pensando dessa maneira, mas os judeus não estavam muito mais perto da palavra de Deus? Sim, eles estavam muito mais próximos do texto antigo, mas o próprio Jesus, quando os condenou, disse, vocês têm na palavra e vasculham a palavra e me negam. O erro do judeu é esperar o Messias que não era Jesus. Não aceitar Cristo Jesus como o Messias prometido. Esse é o grande erro. E continua sendo. Um irmão, certa vez, me disse assim, pastor, você conhece aquela Bíblia judaica, de comentário judaico? Eu falei, claro, conheço, até comprei um para saber. Então ela é boa. Se é Bíblia, tem que ser boa, não tem Bíblia ruim. Mas os comentários são mais próximos do que é o correto? Provavelmente não. Por quê? Porque quem disse para você que o comentário de judeu é mais próximo do que o comentário de um cristão? Essa prerrogativa não está certa. Primeiro erro. Todo judeu, quando ler a Bíblia, não vai aceitar Cristo como o Messias prometido. Essa já é uma pressuposição. Toda leitura messiânica, mesmo no Antigo Testamento, ele vai fazer uma interpretação dizendo não pode ser Jesus de forma nenhuma. E todo cristão, todo bom teólogo cristão, vai ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, profecia messiânica, Jesus. Isso vai mudar tudo. Como é que um comentário desse, que já tem uma prerrogativa de negar Jesus como Messias, pode ser uma coisa boa? Não tem jeito. Basta você imaginar que, nos dias de Paulo, os cristãos se converteram, gentios se convertem, mas os judeus não gostam disso. E para não incomodar os judeus, os cristãos começaram a fraquejar na fé, adaptando a crença cristã à crença judaica. Dizendo que você pode ser cristão, mas nem por isso tem que abandonar toda a religião judaica. Pode ficar com as duas coisas. E como é que o judeu acredita que você vai para o céu? Através da lei de Moisés e a obediência àqueles preceitos. E como é que o cristão diz que vai para o céu? Através da obra de Cristo somente. Como é que nós vamos conciliar as duas coisas? Mas se você disser que é só Cristo, será perseguido pelos judeus, pela religião dominante. E se você disser que é só os judeus, os cristãos vão se considerar um não convertido. O que nós vamos fazer? Vamos juntar as duas coisas. Isso ficou conhecido como judaizantes. Quem eram os judaizantes? Grupos que insistiam que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam obedecer à lei judaica, especialmente no que diz respeito à circuncisão e ao cumprimento de certos rituais e práticas cerimoniais. Eles argumentavam que a observância da lei mosaica era necessária para a verdadeira salvação, além da fé em Cristo Jesus. Esse era o elemento que irritou Paulo. Se você acreditar nisso, não é um erro teológico, não é um equívoco doutrinário, você está negando a Cristo. Porque com Cristo é ou você crer que Ele é o Salvador ou não crer. Não pode crer que Ele é o Salvador junto com outras coisas. Se fizer isto, está negando a obra de Cristo. Para Paulo, isso era um divisor de águas. E ele estava disposto a levar isso adiante e até mesmo pagando com a própria vida para defender um evangelho onde somente Cristo fosse o Salvador. Logo, quando alguém diz hoje assim, mas os judeus têm razão, a lei de Moisés não salvava, nunca salvou. Sempre foi um equívoco religioso que o Moisés não é culpado. O Moisés nunca disse que a lei salvaria. O Davi nunca escreveu um salmo dizendo que a lei salvava. Salomão nunca escreveu um provérbio dizendo para venerar a lei como salvadora. Os judeus deturparam essa mensagem no Antigo Testamento para que se tornassem a religião dominante. Logo, uma boa aplicação para nós hoje, qualquer religião, qualquer pessoa, qualquer entidade que diga que para ir para o céu precisa de algo além da obra de Cristo, não é pensamento paulino. E segundo o apóstolo Paulo, não dá para comungar, não dá para fazer vistas grossas e aceitar como um equívoco teológico. Para ele, está negando o evangelho, qualquer um que acreditar que dá para ir para o céu, um caminho diferente do Cristo. Note, é um abandono da fé cristã. Essa é a argumentação, o texto todo são argumentações em favor disso, mas a argumentação dele, no capítulo 1, versos 6 e 7, ele disse, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo chama de outro evangelho. Você está abandonando o evangelho cristão para ir para outro? O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Portanto, Paulo dá um nome a isso. É uma perversão do evangelho. É também um argumento em favor do evangelho salvador e uma condenação à crença de que a lei poderia salvar. No capítulo 3, no verso 6 e 9, Paulo disse, é o caso de Abraão. Dentro da sua argumentação, ele lembra, o Abraão não é o pai da fé? Sim. O Abraão nem conheceu Moisés. Como é que ele pode ser o pai da fé? O Abraão nunca cumpriu nenhum rito mosaico, ele nem estava lá quando Moisés escreveu. Como é que ele foi salvo, então? Como é que ele pode ser o pai da fé, se é a fé que estava nele que salva, e aquela fé que estava nele não é a lei mosaica? O argumento dele é, Abraão creu em Deus, e porque ele creu, foi-lhe imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O argumento dele é, Abraão foi salvo? Sim. Então não precisa da fé de Abraão. Ah, mas não é coisa do Novo Testamento? Não, o Abraão é do Antigo Testamento. E ele foi salvo sem a lei de Moisés. A lei não tem um objetivo salvífico. Mas é claro, vem a pergunta, então a lei não servia para nada? Paulo vai explicar. A lei é como um aio. Um aio é um servo, é um tutor. É alguém que anda com você para você achar o caminho. A lei apontava o caminho da salvação, mas não salvava. A lei de Moisés tem uma importância enorme para a vida moral, para encontrar o Salvador, mas não para salvar. Se você seguir toda a lei, dizendo que por obedecê-la você será salvo, isso é legalismo. E aí se torna uma religião legalista. Quantas religiões nós não conhecemos no nosso tempo legalista? Se você fizer isso, fizer aquilo, você vai para o céu. Mas se você fizer isso, isso vai para o inferno. É a religião colocando normas para que a pessoa chegue ao céu. Isso é uma perversão do evangelho da graça. Ao mesmo tempo, alguém que é salvo pela graça não vai desprezar a função da lei. Alguém que é salvo pela graça vai dizer, eu quero obedecer o Senhor, eu quero purificar a minha vida. Então, onde estão as normas? Que leis há na tua palavra, Deus, para que eu possa segui-la? Ele não despreza a lei, mas a lei não salva. E nunca salvou. E a negação do evangelho? Um outro argumento de Paulo é que aqueles que crerem nisso não apenas estão crendo num outro evangelho, não apenas estão crendo numa lei errada que o Moisés nunca escreveu, mas também estão negando esse evangelho genuíno. No capítulo 5, no verso 2 e 3. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça, decaíste. Irmãos, há um peso que eu queria que você hoje agradecesse a Deus creia no Evangelho da Graça e agradeça a Deus. Porque você já pode imaginar o peso que tem aqueles que acreditam que você pode perder a salvação amanhã simplesmente por não obedecer rigorosamente uma certa norma. Quantas igrejas evangélicas as pessoas vivem num pânico, sem saber se são salvas ou não. Conversando com um irmão de doutrina assim uma vez, ele disse assim: olha, ainda bem, espero que o arrebatamento não venha hoje. Falei: por quê? Ah, não, porque eu não preciso me arrepender essa semana. Faz um tempo já que eu estou afastado da igreja. Já pensou? E encontrar outro assim: mas você não está firme na igreja? Sim, mas a gente nunca sabe, né? O arrebatamento ser hoje, você não sabe se vai para o céu. É um peso que você vive achando que está pagando pela salvação. Senhor, eu fui ao culto, então já contribuí um pouquinho. Com uma indulgência para ir para o céu. Senhor, eu não falei nenhum palavrão. Olha só a minha vida honesta, então mereço ir para o céu. E Deus olhar para ele, é toda a sua justiça, não passam de trapos de imundícia, não serve para nada, não pode pagar o céu. Só Jesus pode te colocar no céu. E Paulo dá um nome para isso na sua epístola, ele chama de liberdade cristã. Ao mesmo tempo que você pode pensar, mas então se o evangelho me dá liberdade para viver tranquilo com a salvação, então eu posso fazer o que eu quero? Aí Paulo vai dizer: não useis da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Não é isso. É tão errado acreditar que a lei salva, quanto é errado desobedecê-la só porque você é livre. O adorador é aquele que diz: Senhor, a lei de Moisés não salva. Só o Senhor salva. Mas eu a terei como um guia para não me desviar do Senhor. A lei tem um propósito. E aquele que conhece o Senhor quer servi-lo através da obediência. Mas não é a obediência que salva. É só Jesus. A salvação de Jesus pode colocar um perverso pecador no céu, como a obediência cega à lei sem Jesus colocar um justo pela lei no inferno. Não importa quanto você obedeceu à lei. É salvo em Jesus Cristo? Não. Então vai para o inferno com toda a justificação pela lei. Não importa quão pecador você seja, se arrependeu dos pecados e creu em Jesus, sim, ele pagou os seus pecados e você vai para o céu. Já que sou livre, então vou viver pecando. Paulo diria: de jeito nenhum, isso é da liberdade à carne. Aquele que conheceu a Jesus viverá em obediência por adoração. Então Paulo dá a condenação dos judaizantes. Capítulo 6, verso 12 e 13. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quando nós entendemos o que Paulo está dizendo, é qualquer um que contaminar esse evangelho tem que ser combatido. Ele condena os judaizantes. Há uma argumentação intensa e há um confronto direto. Paulo é aquele homem que disse diretamente aos judeus e aos judaizantes, a líderes religiosos, a reis, a príncipes. Ele teve ousadia de espírito dizer: vocês estão errados, só Jesus salva. Ele foi preso e a sua prisão contribuiu enormemente para o evangelho, porque ele pôde confrontar reis com o evangelho. E ter coragem de dizer: vocês estão condenados se não tiverem Cristo Jesus. Há uma outra aplicação para nós hoje? O evangelho da graça que nos dá o perdão dos pecados nos dá também ousadia de pregar o evangelho, custe o que custar, ou a quem custar. Porque nós vamos chegar para as pessoas e vamos dizer: meu amigo, sem Jesus não adianta ser um religioso. Você pode ser dedicado à religião, isso é louvável. Vai fazer bem para você socialmente. Vai te tornar um cidadão moral, mas não vai te dar o céu. Só Jesus pode levar ao céu. Nós, cristãos atuais, perdemos a ousadia de dizer isso às pessoas. De dizer isso a pessoas que frequentam uma igreja e acreditam que por frequentar uma igreja vão para o céu. Em que só Jesus salva. O evangelho da graça é a boa notícia de que não precisamos pagar nada para sermos justificados por Deus, uma vez que Jesus já o fez plenamente. É por isso que o chamamos de Salvador. Jesus é o Salvador porque nós não precisamos fazer nada para irmos para o céu. É assim tão simples? É. O caminho do céu é tão fácil que até os loucos encontram. Qualquer um pode encontrar. Em Cristo Jesus, não há outro. Certamente você já ouviu aquele versículo bíblico que diz assim que todos os caminhos levam ao céu. Não viu? Mateus 29, esqueceu já? Não, estou brincando, claro, não tem isso na Bíblia. Mas pessoas argumentam, mas todo caminho leva ao céu. É verdade, todo caminho leva a Deus, ao céu não, mas todos os caminhos levam a Deus. Mas você vai chegar lá perdoado por Cristo Jesus ou condenado? Mas todos vão chegar a Deus. Mas ao céu, só um. Só Jesus te leva até Deus perdoado. Não adianta, não tem outro. A legitimidade do evangelho deriva de uma inspiração legitimada. Para a teologia daquela época, o judaizante teria razão. Mas Paulo, que era inspirado, ele condenou aquela teologia. Em terceiro lugar, para a inspiração legitimada que Deus deu a Paulo, e nós vamos aqui obedecer por crermos nisso, é a empatia autoral e o tom de urgência. Ao ler as epístolas paulinas, nós seremos surpreendidos com um apóstolo fervoroso quando escreveu. Se você acredita na inspiração do autor, você vai ter que acreditar também que a sua animosidade diante de alguns elementos foi também inspirada por Deus. Espero que você acredite nisso. Essa argumentação veemente que Paulo tinha com as coisas que acreditava era também inspirada por Deus. E por isso nós temos que imaginar o que Paulo diria sobre a nossa fé hoje, quando refizermos as perguntas. A empatia autoral e o tom de urgência. Empatia autoral é um estilo que Paulo empregou nos seus escritos. Em todas as suas epístolas nós vamos encontrar isso. Paulo, por ser um homem conhecedor da forma como se escrevia, e devemos lembrar que é um mundo muito diferente. No mundo de Paulo, nem todo mundo era alfabetizado e nem tinha a necessidade de ser. Pessoas importantes na sociedade não eram alfabetizadas, porque não teria necessidade de serem alfabetizadas. Não teria tantos livros para ler. E quem ia trabalhar com algumas questões, até mesmo questões de lógica, tinha que aprender como funcionavam as construções, a lógica e a sociedade, sem a necessidade de ler, porque nem tudo está escrito. Então, não havendo a necessidade de ler, também não há necessidade de escrever. Eles escreviam em papiros, pergaminho. E se você já teve curiosidade de pegar um pergaminho ou um papiro para escrever, é complexo. O papiro é um entrelaçado de uma folha, uma folha parecida aí com uma folha de bananeira, que é bem fininha ali, e fazem um papel prensado. E para escrever, você tem que ser quase que um artesão. Tem que ser quase que um desenhista para conseguir escrever. Não dá para escrever como nós escrevemos hoje. Então era uma profissão. Ler e escrever era uma profissão na época. Toda a aldeia, toda a vila tem alguém que ali se prontifica a aprender a ler porque ele vai ler cartas públicas. Então alguém envia uma carta pública, um edito ou uma epístola, como de Paulo, tem aquele indivíduo que a profissão dele é ler. Ele vai a público e lê em público. Explica o que aquilo quer dizer. E você quer escrever um texto, você contrata um indivíduo, ele vai lá, você dita e ele escreve. O próprio Paulo, com toda a habilidade que ele tinha, ele usou pessoas assim. Porque você tem que dizer, não tem como fazer uma correção. E alguns de vocês, não é do meu tempo, mas eu já ouvi falar, quando se tinha máquina de escrever. Que você escreveu produzir um texto lá na escola, um texto acadêmico, e você não podia errar de jeito nenhum. Então é melhor pensar primeiro antes de escrever, porque se errou, tem que começar tudo de novo. Principalmente com aquele professor que não aceitava aquele corretor ou corretivo, não lembro nem o nome daquele líquido lá, uma tinta. Alguns professores, tudo bem, passa a tinta e vai datilografar depois. Alguns de vocês até fizeram curso de datilografia. Eu fiz para poder saber como era, mas não era realmente para usar, né? Não era do meu tempo. Mas alguns de vocês se lembram muito bem disso. Então, imagine, se naquele período já era difícil, o de Paulo é, ele tem que pensar todas as ideias, ele tem que ditar e alguém que sabe escrever até na ideia prática e vai escrever o texto. E nesse sentido, quando nós percebemos Paulo com um estilo que ele inventou um estilo, quer dizer assim, não, eu quero que você anota aí do jeito que eu estou falando para você. E o escritor fala, mas espera aí, Paulo, como? Coloca assim. E nós vamos percebendo a empatia do autor com o assunto que está escrevendo. Como se ele estivesse ali falando. Isso é muito presente no estilo de Paulo. E o tom de urgência. Qual é o tom de urgência? Há um assunto que incomoda ele de tal maneira que ele quer que as pessoas percebam o seu tom de voz, a sua animosidade. Observe, então, uma sequência de alguns versículos. No capítulo 1, verso 6. Se nós entendemos o tom de urgência e a empatia de Paulo na introdução, então você não vai ler o versículo 6 assim. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Certamente Paulo não ditou assim para o seu escritor. Se o tom é de urgência, vou tentar cenar aqui, né? É mais ou menos assim, anota aí! Estou admirado, admira que vocês passaram nesse evangelho tão depressa, tão rápido assim. Paulo, calma, eu tenho que pensar nas palavras aqui. Não, mas aí você tem que colocar mesmo. Admira, já começa num tom assim, nessa altura. É como eu disse, Paulo bateu na sua porta e falou assim, Paulo, o que aconteceu? Eu, Paulo, apóstolo, não de homem algum, mas do próprio Jesus, eu sou o verdadeiro. Ele começa já assim. Aí chega no versículo 6, mas Paulo, você nem introduziu o assunto, e o, diria ali o escritor, não, não é assim mesmo, é urgente, não tem tempo para ficar aqui fazendo firulas, não. Estou admirado com vocês. A admiração não é assim, oh, eu estou tão admirado. Sou admirado porque estou perplexo. Como é que vocês fizeram uma coisa desse tipo? Trocar o evangelho de Cristo por outro? E se ele vai ditando, qual é o tom? Porque a empatia autoral é, você fala uma coisa, naquilo que você produz na sua cabeça, aquilo te muda, faz com que você escolha diferente as próximas palavras. Essa é a diferença também de uma epístola para um livro. Um livro você pode escrever um capítulo, o mês seguinte você volta, não ficou bom, vamos mudar. Pensei diferente. A epístola é, vai escrevendo. Vai sendo envolvido com o que está falando. No capítulo 3, observe, versículo 1. Se você chegar em casa e ler a carta de Gálatas, você não pode falar para o seu filho, vem cá, eu vou ler a carta de Gálatas para vocês. O capítulo 3 diz assim, ó, insensato Gálatas. Ninguém chama o outro de insensato com tom gregoriano, né? Não é assim que funciona. Ó, Gálatas insensatos. Se no capítulo 1, verso 6, ele estava admirado, e esse é o tom, e depois que Paulo está ali martelando o capítulo 1 e 2 inteirinho, defesa de si mesmo, no capítulo 3, ele ia dizer, ó, insensatos, a leitura tem que ser um pouquinho mais enérgica. Seus insensatos! Como é que vocês fizeram isso? E o escritor diz assim, Paulo, calma. Se no capítulo 3, até quando vai? Vai até o capítulo 6. Não, então, o que vai acontecer no capítulo 6? Você ia esconder ali o candelabro, porque ele poderia querer jogar no indivíduo, né? Sei lá o que ia acontecer. Mas você teria medo de ouvir as palavras de Paulo, te chamando de insensato. Aí eu pergunto novamente o que o Paulo diria de nós hoje, se soubéssemos o evangelho que estamos vivendo. Ele nos chamaria do quê? Quem vos fascinou? Quem são esses que estão iludindo vocês? E o capítulo 3, no verso 3. Sois assim, algumas versões colocam, tão insensatos. Será que a insensatez chegou num nível a essa altura? O capítulo 4, verso 11. Ah, receio que de vós tenha eu trabalhado em vão. Em outras palavras, acho que perdi meu tempo com vocês. Eu não ia querer estar nesse sermão. Imagina o Paulo falando essa epístola aqui ao vivo. No capítulo 4, já estaríamos todos debaixo do banco. Paulo, nós erramos, Paulo, nós erramos. Mas não faremos mais. Igual aquele filho que fica assim, não, pai, eu não vou fazer mais. Não é assim? Esse dia continua. No capítulo 4, versos 19 e 20. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores do parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Em outras palavras, eu queria... que vocês são meus filhos, eu gostaria de falar em outro tom, mas não tem jeito. Eu queria estar presente aí para dizer assim, não, devia ser em outro tom, mas não tem jeito. Eu tenho que falar assim com vocês. Como um pai enérgico para com seus filhos. Você, pai, já não teve que falar com seu filho assim? Nossos filhos, às vezes, são tão insensatos que você vai lá, fala, repreende, disciplina, e ele está lá com não dá valor àquilo. Mas aí o pai fala de forma enérgica. Eu tenho que falar mais uma vez com você? E o filho, ô pai, o que aconteceu? Então será que eu tenho que falar nesse tom para vocês ouvirem? Eu não gostaria de falar nesse tom. Eu gostaria de falar em outro tom com você. Mas me vejo perplexo a vosso respeito. Aí o filho fica assustado. Nossa, meu pai está levando a sério isso aí. Não funciona assim? É exatamente o que Deus está inspirando Paulo a falar. Que o assunto é muito sério. E por isso o tom de Paulo também é inspirado. Para que você e eu, hoje, possamos aplicar o mesmo valor ao Evangelho da Graça que tinha para Paulo. Era capaz de tirar Paulo do sério, não era uma coisa pequena. No capítulo 6, verso 11, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Há uma certa polêmica, e explicarei quando chegarmos lá, de forma mais profunda, Mas algumas pessoas acreditam que o Paulo... Ah, não, agora eu vou escrever com letras unciais, porque agora vai ficar sério o edito, seria o edito público. Esses argumentos todos não são aqueles que eu encontro na epístola. Mas que o Paulo tenha falado para o seu escritor, provavelmente o Silas, Silvano, e aí fala para ele assim, me dá aqui a pena. Eu mesmo vou escrever dessa vez. E vou escrever com letras grandes, porque provavelmente tinha um problema de visão, é muito comum isso, então a letra dele ficaria um pouco maior do que a do outro, e não ficaria tão bonita, porque não é a profissão dele, quando seria do outro, sabia escrever ali bonitinho, você ia saber. Olha, Paulo não esperou nenhum indivíduo terminar. Capítulo 6, verso 11. Ele falou assim, deixa que eu vou escrever agora o final, daqui. Observe bem, vou escrever do meu próprio punho, com letras grandes. Era Paulo querendo terminar a epístola. E o versículo 17, quando chega à conclusão, ele diz assim, quanto ao mais, não venham me molestar. Quem andar em conformidade com o que eu estou ensinando aqui, paz seja sobre ele. Se não andar, não venha me molestar. Ninguém vem aqui. Por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Se você acha que eu não sou apóstolo, vem aqui. Ou nem venha me molestar, porque senão você vai ouvir uma grande argumentação. É tão interessante que as pessoas que negam o evangelho normalmente não aceitam a demonstração, não aceitam o debate e não poderiam sobreviver à demonstração de Paulo. Paulo está dizendo, pode vir, mas não venha me molestar, porque vocês vão encontrar aqui um indivíduo que tem as marcas de Jesus no corpo. A veemente indignação de Paulo perante a distorção do evangelho da graça ressalta de forma contundente o tamanho do absurdo desse desvio, ao mesmo tempo em que comunica de forma destacada o valor intrínseco que devemos atribuir a esse evangelho. A empatia de Paulo foi inspirada por Deus. O seu sentimento ao reprovar aquilo, ao demonstrar uma seriedade do valor que tinha para ele, é para nós uma mensagem que também devemos dar esse valor. Não é uma coisa pequena. A legitimidade do evangelho deriva de uma inspiração legitimada. Ler a carta de Paulo sem o espírito de Paulo vai nos fazer entender errado o espírito de Deus. Nós precisamos compreender as palavras de Paulo, mas tudo que o motivou a escrever uma epístola tão dura para defender uma coisa que parece pequena, parece somente uma opção teológica, mas não é. Pode fazer a diferença entre alguém acreditar no evangelho de um salvador como Cristo ou um evangelho cheio de leis que não salva. Por fim, para a nossa conclusão na meditação de hoje, a ênfase no evangelho da graça e liberdade cristã é o que nós vamos encontrar nessa meditação. No capítulo 3, no verso 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Paulo, sério que você vai usar essas palavras? Na sua opinião, Paulo, se as pessoas não crerem na salvação pela fé somente, eles estão debaixo de uma maldição? Essas são palavras do Paulo. Se o indivíduo acredita que vai para o céu, e esse caminho para o céu não é unicamente Jesus Cristo e a salvação pela graça? Sim. Não vou brincar. Tem que dizer exatamente isso. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Qualquer um que fizer da lei o caminho da salvação e falhar com ela, é indigno do céu. Mas você iria deduzir, então, Paulo, quem é digno do céu? Ah, agora você compreendeu. Se for pela lei, ninguém vai, porque não há um homem perfeito. Se for pela lei, ninguém vai chegar ao céu, é impossível. E uma vez que a lei mostra que você é reprovado para chegar ao céu, você clama para um Salvador. Se eu não posso chegar pelo meu próprio esforço, quem poderá me colocar ao céu? E esse desejo de um Salvador é que Cristo vem atender. Ele é o único Salvador. No capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Uma sujeição religiosa que não coloca ninguém no céu. Em outras palavras, nenhuma religião, nenhuma ação humana, nem mesmo a perfeição de nossos atos em termos morais, nos tornará dignos do céu. Então, como podemos chegar ao céu? Unicamente o sacrifício de Jesus. Isso tem que ser caro para nós hoje. O evangelho que proclama Cristo Jesus como o único Salvador e nenhum outro. Nada que nós possamos fazer nos dará a garantia do céu, a não ser a fé em Cristo Jesus. Esse é o caminho da salvação. Combinar a lei e o evangelho da graça é uma mistura ingrata e espiritualmente estéril, que não apenas obscurece o entendimento da misericórdia de Deus, mas também torna o sacrifício do Salvador ineficaz. E é por isso que isso deve nos causar uma profunda inquietação. Quando você combina a lei e o evangelho e mistura as duas coisas, por que é uma mistura ingrata? Porque Jesus morreu na cruz para te dar o céu. E agora você coloca ele em segundo plano como um objeto associado a outras formas de salvação. É uma ingratidão com o Salvador. E por isso que Paulo diz que não é uma coisa pequena. E por que é espiritualmente estéril? Porque não pode produzir espiritualidade. Tornam pessoas religiosas, dedicadas à religião, dedicadas à lei que aquela religião impõe sobre as pessoas, a aprisionando. E isso obscurece o entendimento do que é a misericórdia de Deus em olhar para homens pecadores e enviar o seu filho para morrer no lugar deles. Diminui a necessidade de um Salvador. E é por isso que então deve nos causar profunda inquietação. Se a legitimidade do Evangelho deriva de uma inspiração legitimada naquilo que Deus deu a Paulo, nós vamos meditar na Epístola aos Gálatas. Quando ele se apresenta como Paulo, ele estava dizendo: eu sou apto, eu sou um apóstolo legítimo, apto para te explicar o Evangelho. Você que é um ocidental, você que fala grego é chamado de gentil, que fala latim é chamado de romano, eu sou capaz de explicar o Evangelho para você. E se não fosse por Paulo, inspirado por Deus, dificilmente nós compreenderíamos todo o mistério da salvação messiânica em Cristo Jesus. Ele foi realmente inspirado. Se não fosse a argumentação intensa de Paulo e o confronto direto com a religião, talvez nós também estivéssemos hoje enganados, achando que seria possível chegar ao céu através de ações humanas. Se não fosse a animosidade de Paulo, a empatia autoral e um tom de urgência em dizer que aquele que segue qualquer outra mensagem que não essa é amaldiçoado e deve ser considerado anátema, nós também não daríamos o mesmo valor a esse evangelho. Se não fosse pela sua ênfase no evangelho da graça, numa liberdade cristã, mas sem dar ocasião à carne, estaríamos enganados também, ou sendo ultra-religiosos no evangelho, ou pessoas que acreditam que serão salvas, que podem viver pecaminosamente, já que a salvação não depende das suas ações. Estaríamos enganados em qualquer um dos dois lados. Quando Paulo se apresenta como eu, Paulo, sou capaz de ensinar o evangelho, creia, fui inspirado por Deus. E você e eu hoje temos que acreditar nisso. A Epístola de Paulo aos Gálatas é uma poderosa sinfonia de fé, onde cada palavra ressoa como um hino em defesa do evangelho legítimo. Composta de forma majestosa, mas altamente sincera, uma grande demonstração da inspiração divina que nos convida a trilhar os caminhos da liberdade em Cristo. Esse é o convite para meditarmos no que Deus deu a esse homem, e aqui está escrito. Uma carta inspirada, através de um homem inspirado, que entendeu o Evangelho e pode recobrar em nós hoje esse sentimento. Então pergunto a você, para essa meditação inicial, nessa epístola: que valor tem para você quando você vai ler uma epístola como essa e ela se declara Paulo? Quem é Paulo? Que Deus deu? Por que tantas histórias? Por que tanta animosidade em prol do Evangelho? O que a inspiração bíblica tem para você? Qual é o valor que você dá a isso? Quem você segue? Segue homens? Segue teólogos? Histórias? Religiões? Doutrinas? Denominações? Ou você está seguindo de fato a Deus que esses homens conheceram e revelaram? E a crença na salvação pelas obras? Isso para você é algo simples? Você acredita nisso? Ainda é algo que você tem que resolver na vida? Não trate isso como uma coisa pequena. E a crença na salvação pela fé somente? Somente a fé que justifica a fé em Cristo Jesus. Que valor tem isso para você? Não trate isso como uma coisa pequena, uma coisa passada, uma coisa de opção teológica. Mas isso é fundamental para entender o Cristo. E se não entender isto, não compreenderá nada mais. Porque nada mais fará sentido. Errou o Salvador, errou o céu. Já pensou isso? Que valor tem para você? Nós vamos orar, dedicar nossa adoração a Deus como uma resposta de gratidão, de louvor pela obra de Cristo. Mas não somente pela obra de Cristo, porque ele também nos informou e nos explicou através de homens como Paulo, que, inspirado por Deus, nos deu um ambiente para valorizarmos esse evangelho pela graça somente. Senhor nosso Deus, assim como nos prontificamos no início dessa meditação. Nosso intuito é chegar ao conhecimento do Senhor. E para isso nós temos os veículos. O texto escrito, que não é difícil entender e perceber o que nele está. Uma defesa em prol do Evangelho, onde Cristo é o único Salvador. Mas mais do que isso. Isso veio através de um homem que o Senhor também inspirou. Uma inspiração legítima. De alguém que o valor que deu ao Evangelho e ao conhecimento de Cristo foi tão alto que ele não concebeu valorizar a própria vida ante ao ministério que recebeu do Senhor. Por isso, nossa gratidão em hoje sermos também salvos. Sermos pessoas que o Senhor tirou das trevas, nos deu a salvação em Cristo Jesus. Assim como o próprio Paulo escreveu aos Efésios, que estávamos nós mortos em delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Por isso somos gratos. Sem toda essa história, sem a tua palavra escrita, inspirada, onde pessoas escreveram e derramaram sangue em prol de Jesus, essa fé chegou até nós. E hoje somos justificados da mesma forma, pela fé no Salvador. Não podemos continuar vivendo, dando valor a qualquer outra coisa, às nossas vidas, a não ser a salvação que nós recebemos. Nada suplanta isso. Não há nada de maior valor para uma igreja como a nossa em levantarmos uma bandeira. Nós cremos em Jesus Cristo. E somente por Ele nós temos o céu, por mais ninguém. Cientes de que, ao afirmar isso, não estamos dizendo que as nossas obras são irrelevantes, que a nossa santificação é irrelevante. Pelo contrário, uma vez que nós estamos livres do pecado em Cristo Jesus, não queremos mais voltar a Ele como o porco que volta à lama ou o cão que volta ao vômito. Nós queremos crescer em santidade. Não para pagar pelo céu, pois somos incapazes disso, mas como uma devolução de adoração daqueles que entenderam, que receberam, que é um prêmio gracioso, misericordioso, onde não merecíamos, mas ainda assim recebemos o prêmio do perdão de nossos pecados. E é com isso que queremos terminar esse culto e essa adoração. Em nome de Jesus. Amém.